Bueno, José Trigueriño es un año importante, creo que para la humanidad, sin ninguna duda. Desde distintas tendencias es una fecha que, o es un año que se estaba esperando de alguna manera. Y nos gustaría que nos contara qué tipo de manifestaciones vamos a empezar a ver o a vivir a lo largo de este año.
Então, isto é um período que não é importante só para o planeta Terra. É um período que diz respeito a todo o cosmos, todo o universo. E o que acontecer no planeta Terra vai ser um reflexo. Então, o cosmos, o universo, é que vai fazer as suas transformações muito conscientes. Porque o cosmos representa a supraconsciência, não? O cosmos não erra. Então, o cosmos vai ter a sua transformação e vai passando isto para suas várias regiões. A uma certa altura, isto vai chegar na Terra e a Terra vai sentir essas transformações e vai também ter as suas reações, porque a Terra é um ser vivo, não? Como todo planeta. A Terra é um ser vivo. Então, ele vai também ter as suas reações diante desses movimentos, dessas influências. Agora, as transformações na Terra vão depender também da humanidade, não só da humanidade, mas também da humanidade. Dependendo de como nós estivermos abertos à transformação, vai ser tudo mais suave. E dependendo de como não estivermos tão abertos, vai ser um pouco mais violento. Então, uma parte depende de nós, uma parte depende da humanidade. E aí se pode perguntar, mas o que a humanidade teria que fazer diante de um evento que transcende a sua vontade, transcende o planeta? A humanidade deve fazer a sua parte. Cada membro da humanidade devia se manter o mais harmonioso possível. Devia se manter o mais tranquilo possível e o mais consciente possível das suas próprias ações. Porque aí iria contribuir para que isto não fosse tão violento. Porque muitas dessas transformações se apresentam violentamente por causa das reações de algum nível do universo. E a humanidade neste planeta é muito importante. A humanidade é considerada um centro do planeta. Um centro. Assim como existem os centros planetários, existe um centro que é a humanidade. A humanidade, como efeito do que ela produz, ela é um centro de força, de forma que isto contribui para o que for acontecer seja mais ou menos violento. Todas as filosofias positivas, inspiradas, ensinam a entrega, ensinam a nossa entrega diante de forças maiores positivas. À medida que a humanidade estiver aberta para ser o que ela deverá ser, isto, de nossa parte, será muito menos resistente, muito menos violento e, portanto, com menos sofrimento. Uma das mudanças que está sendo pedida à humanidade, por exemplo, é não ser tão mental concreta, tão mental pensante. Está sendo pedido que solicite ideias, que solicite guia, a intuição, que é outro nível. Então está sendo pedido para a humanidade ser mais intuitiva do que pensante mental. Está claro, está? E como que nós podemos ir nos tornando mais intuitivos? Porque com a nossa intuição, podemos perceber o que está acontecendo, como devemos agir intuitivamente, mas não pensando. Porque a nossa mente pensante atinge um determinado nível da consciência. Dali não passa. É como se tivesse um teto. Então a mente pensante humana desenvolve, vai subindo, vai desenvolvendo, mas tem um teto. A partir deste teto, nós temos que apelar para a intuição, que vem depois. A intuição não é material. E esta mente concreta, pensante, é considerada matéria. Então, nós teríamos que dar este passo. Teríamos que nos voltar para o nosso interior e pedir guia, orientação sobre tudo. Este é o passo que temos que dar. É complicado, não? Para o ser humano é bastante complicado, porque ele está muito condicionado a pensar. Pensar com a mente concreta. Acontece que a mente concreta sabe muito pouco. O que a mente concreta sabe é o que ela já viveu e experimentou. A mente concreta, a mente pensante, não tem acesso ao desconhecido. Então a mente concreta só pode te aconselhar no que ela conhece. E como essa transição planetária e cósmica vai ser completamente nova, ela não sabe nada disto. Então chegou a hora de nós realmente nos voltarmos para o nosso interior e passarmos a perguntar seriamente tudo para o nosso interior. Agora, muitos poderão dizer, não, mas o interior não responde. Sim, não responde porque esse mecanismo não está formado. Você precisa começar a treinar isto. Eventualmente nas pequenas coisas, para depois ir subindo nesse nível de valores. Mas hoje, sem perguntar dentro qual é o seu próximo passo, você não dá o passo certo. Porque a sua mente não conhece o que está para acontecer. Nunca ela passou por isso. Então ela não tem nos seus arquivos nenhum conselho para te dar. Porque ela não sabe nada disso. Então chegou o momento realmente de nós nos tornarmos intuitivos. E claro, para nós nos tornarmos intuitivos, precisa querer. Precisa prestar atenção no nosso interior. Precisa estar disposto a ouvir o que vem do nosso interior. Precisa estar disposto a se abrir a nossas percepções. Percepção não são os nossos sentidos. Nós estamos muito habituados, como seres muito concretos, com os sentidos materiais. E nós temos que nos abrir para as nossas percepções. É muito diferente de sentidos. As percepções é um outro tipo de sentido, é um sentido interno que nós temos que desenvolver. E durante essa transição, nós já teríamos que estar com isto um pouco resolvido. Porque depois da transição, a humanidade que permanecer aqui vai estar em outra vida. Vai estar com a sua percepção desenvolvida, vai estar com a sua intuição ativa. Muito diferente de nós, não? Muito diferente desta humanidade, deste estado da humanidade. E agora você poderá perguntar, mas serão as mesmas pessoas? Sim, aquelas que puderem fazer essa transição poderão eventualmente ser as mesmas, reencarnadas. Poderão ser as mesmas, mas não sei se a maioria vai ser assim. Ou se uma parte vai ter que ser transmigrada para outro plano de consciência, ou para outro mundo, ou para outro planeta, quem sabe? Nós não sabemos essas coisas. Poderíamos saber um pouco mais se nos interessássemos. Mas aí precisaria que nós tivéssemos a nossa atenção um pouco mais voltada para estas coisas. E a nossa atenção está voltada muito para as coisas materiais, muito para as coisas do dia a dia, para as coisas de rotina. E não damos tempo suficiente para essas coisas. Poderíamos estar mais bem informados, porque tudo isso vem de dentro de nós, não vem de nenhum meio de comunicação, não vem de nenhum ensino externo. Porque isso é desconhecido para todos. O mundo vai passar por um processo para ele desconhecido. Então, o que fazer seria nós doarmos um pouco do nosso tempo para prestar atenção no nosso próprio interior.
¿Qué cosas debiéramos observar de nuestro interior para poder acompañar, digamos, todo este proceso de transición?
Eu acho que o primeiro passo é se voltar para dentro e procurar um pouco de silêncio. Não é se voltar para dentro e ficar pensando lá dentro, não. Porque no nosso interior não há esse sistema de pensamento. No nosso interior as coisas já estão prontas, não são pensadas. Então o primeiro passo é nós trabalharmos o silêncio. Você se voltar para dentro, mas em silêncio mental. E aí precisa que esse silêncio comece a acontecer. Há pessoas que nem sabem como fazer silêncio, nem sabem do que se trata. Então comece a falar menos. Digamos que uma pessoa fale 4 milhões de palavras por dia. Experimente falar 2 milhões. Não se pode fazer esta conta racionalmente, mas você pode observar se está falando menos. E aí, se você estiver falando menos, você vai observar que as suas palavras têm mais força, que as suas palavras atuam mais, porque estão mais energizadas. A energia do teu verbo não está tão diluída em 4 milhões de palavras. A energia do teu verbo vai se dividir em 2 milhões de palavras. Suas palavras vão ter mais força. E aí, se a sua mente está no seu interior, as suas palavras vão mudar. Suas palavras vêm de outra região. Suas palavras não vêm da sua mente pensante, que inclusive é influenciada por um cérebro de carne. Aí as suas palavras virão de outra região, menos material. E aí até as suas palavras poderão influir para trazer um pouco de mais de paz à Terra, um pouco mais de harmonia, um pouco mais de equilíbrio. E é isso que nós temos que trabalhar. Porque evitar que os mares subam, nós não podemos. Porque isso está determinado pela própria necessidade dos mares.
Isso vai passar?
Bem, está previsto. Nós não poderemos impedir isto, porque já fizemos bastante, já contribuímos bastante para isto acontecer. Impedir não poderemos, mas podemos aliviar um pouco, não?
E a humanidade, você disse que estava funcionando como centro, ¿verdad? Este centro también hay energías como muy mezcladas. ¿Va a sufrir o va a vivir un proceso de purificación, digamos, la humanidad en sí misma? Y esto, discúlpeme, significa que muchas personas dejarán este plano, que ya no van a poder estar en la sintonía que propone el planeta.
Sí, algunos miembros de la humanidad van a dejar este plano por diferentes razões. Uns porque não necessitam passar pela purificação que virá. Então vão deixar este plano para irem para um outro plano, aguardando que tudo se recomponha. E outros vão deixar este plano porque têm que ser encaminhados para outras áreas do universo. Porque com a transição da Terra e com as transformações que vão se dar aqui, nem todos poderão continuar aqui, porque não conseguirão acompanhar o desenvolvimento do planeta. Então nós poderemos ser transmigrados do planeta por diferentes razões. Ou porque temos que ir para um mundo menos exigente, para um mundo mais primordial, mais primário, para termos um processo evolutivo natural lá, ou seremos transmigrados porque iremos para um outro nível superior ao deste planeta. Então, o que vai haver no planeta não é um desastre. O que vai haver no planeta é uma seleção. Vai haver no planeta um movimento de equilíbrio para que, na nova etapa do planeta, haja quem acompanhe e quem colabore, quem participe disto.
¿Estamos a tiempo de hacer cambios o ya hay grupos humanos que ya no tienen posibilidad a esta transformación?
Siempre hay tiempo, porque estas cosas no se pasan en un tiempo cronológico. Estas cosas se pasan en un tiempo real. El tiempo real no tiene cronología, no tiene horas que pasan. Entonces siempre da tiempo. Sempre dá tempo, depende de onde está a sua consciência. Se a sua consciência está só no relógio, se a sua consciência está só no calendário, se a sua consciência está só nos movimentos de rotação e translação da Terra, então diria que não dá tempo. Mas existe um outro tempo. Quando nós saímos da nossa mente pensante, quando saímos da nossa mente concreta para outros níveis nossos, ali não existe esse tempo. Você sabe que as religiões falam de paraíso, né? E as pessoas mentais acham que isso não existe, que isso é uma fábula. Não é uma fábula. Isto é uma área da nossa consciência onde este tempo não existe, onde não há tempo que passa. É uma coisa inconcebível para a mente pensante, concreta. E para nós estarmos entrando nesses outros níveis, nem sempre precisa desencarnar. É o enfoque da sua consciência que muda. Sua consciência muda de foco. Sua consciência não fica só voltada para fora. Sua consciência fica voltada para fora para certas coisas, mas fica também voltada para dentro. Aí você vai penetrando esses níveis e vai eventualmente vivendo o paraíso, de repente. Agora, os níveis superiores, no nosso estágio atual, nós podemos sim experimentar e viver, mas não permanentemente. Para viver os níveis superiores permanentemente, precisamos estar desencarnados. Encarnados com essa estrutura física, com o cérebro físico, com tudo que representa a nossa encarnação, nós podemos estar por algum tempo nos níveis superiores, mas logo temos que voltar. Então, há seres que podem, sim, até chegar a ter uma experiência paradisíaca, por algum tempo, depois volta. E por que isto? Porque se você tem uma experiência no plano superior, sua consciência fica imbuída de certa energia. E você volta para trazer esta energia para cá. Então, a vida aqui devia estar sempre evoluindo, sempre progredindo, se você tiver esses contatos. Porque você tem o contato, você é energizado de forma diferente. Quando volta, traz isto para cá. Aí vai mudando a vida terrestre. Isto que a humanidade não faz. A humanidade fica só aqui. A humanidade não se preocupa em tocar os outros níveis. Ela chega neste teto, que é a mente pensante, e daí não consegue passar. E precisa querer passar daí. Precisa querer. E aí ela mesma vai descobrindo que precisa falar menos, que precisa se alimentar diferente, que precisa ter uma alimentação mais sutil, que precisa saber respirar corretamente, precisa estar voltada para dentro e buscar lá dentro a forma de tratar os outros, não tratar os outros como trata. Que nós tratamos os outros como objetos de interesse, de trabalho. A união com o outro não é isso. Então nós temos que aprender muita coisa. E sempre se soube que para aprender muita coisa é preciso buscar o silêncio, entrar no silêncio interior e começar a experimentar essas coisas lá dentro. Porque no nosso interior, no nível profundo, há silêncio. E parece que não deu certo esta recomendação da gente entrar para o próprio interior, fazer silêncio. Parece que isso é muito difícil para a humanidade, porque a humanidade está muito habituada a se exteriorizar. E aí, a energia universal está trazendo a sugestão de que a gente deve orar. Porque a oração vai levando para isso. E orar todo mundo pode. Meditar e contemplar, a maioria não pode. Mas orar, todo mundo pode. Não há quem não possa orar. E aí, se a gente começar a orar, entra nesse caminho. E a oração tem poderes que nós nem imaginamos. A oração, por exemplo, tem poder de, enquanto você está praticando, ela te ensinar certas coisas. Ela imprimir em você certas coisas. É uma forma de você se atualizar.
Como sabemos que nuestra mente no nos está gobernando y que en realidad estamos haciendo las cosas bien? ¿Cómo sabemos que es la conciencia la que está dirigiéndonos nuestra vida, ¿no? En un mundo tan, donde hay tanta mente accionando todo el tiempo y que estamos acostumbrados además a eso?
Un de los sinais que a nuestra conciencia mayor está nos guiando é que nós pensamos mais no próximo do que em nós. Este é um dos sinais. Enquanto você está pensando só em você, você está na mente. Para estar acontecendo uma descida desta consciência, você começa a pensar mais no outro do que em você. Então, em vez de você entrar nesta batalha, nesta luta, nesta guerra que existe na superfície da Terra, você vai fazer mais pelo outro do que por você. Aí esse equilíbrio deve chegar.
É olvidarnos de nós um pouco.
É, cuidar de você naquilo que é estritamente necessário, porque precisa, né? Você não pode se abandonar completamente. Tem que ter um certo trato com o seu ser físico, com o seu ser emocional e com o seu ser mental. Que são os três níveis concretos, são os três níveis materiais. Você tem que cuidar disto, o necessário. Mas isto não é o tempo todo. Isto é uma parte do tempo. E o resto, no princípio, deve ser tudo pelos outros. Porque os outros estão completamente às cegas. A maioria está às cegas. Nem sabe o que fazer. Quando começarem os movimentos da natureza, a maioria não vai saber o que fazer e nem saber onde se esconder, porque não tem onde se esconder.
Temos que colaborar com o despertar da consciência de outros, então.
O trabalho é na consciência. O trabalho é na consciência. Porque o trabalho não é você construir casas para quando os mares subirem, eles irem para as montanhas. As montanhas também vão tremer. As montanhas fazem parte do processo da Terra, do planeta. É na consciência o trabalho. Então você tem que ajudar o outro a desenvolver a consciência. E tem que ajudar o outro também a entender que ele tem uma certa responsabilidade sobre os outros reinos da natureza.
Como participam, em este momento, os outros reinos da natureza nos momentos que estamos vivendo? Têm uma ativa participação?
Todos têm. Todos têm. O reino animal, por exemplo, trabalha com a transmutação. Então, o reino animal transmuta, inclusive as coisas negativas que nós emitimos. Se nós deixássemos de emitir tanta coisa negativa, seria um alívio para o reino animal e ele já podia estar transmutando coisas mais sutis. O reino animal deve cuidar da transmutação e nós deveríamos cuidar da parte intuitiva e da parte espiritual. Mas está um pouco invertido, porque nós continuamos densos, a ponto dos animais não terem tempo para transmutar tudo o que somos. E o reino vegetal também tem um trabalho de transmutação. O reino vegetal tem um trabalho de cuidar da nossa manutenção material, física, através do oxigênio, através do reino vegetal, através dos vegetais. E o reino vegetal não pode desenvolver tudo o que poderia, porque nós não usamos para isso. Nós usamos o reino vegetal, assim como estamos fazendo com a floresta amazônica. Assim que usamos o reino vegetal. Não temos ideia do que estamos fazendo. E isso está tolhendo o reino vegetal de desenvolver certas coisas para a nossa alimentação, por exemplo, que seria importantíssimo para a nossa sutilização. Mas o reino vegetal não pode criar estas coisas porque nós não nos atualizamos. Nós estamos na antiga, mas muito, muito, muito antiga. Nós nos tratamos de uma forma tão concreta que impedimos os outros reinos de evoluírem. Porque nós dependemos dos outros reinos e os outros reinos dependem de nós também. O reino animal depende de nós nos tornarmos intuitivos para eles se tornarem mentais, por exemplo.
Estamos muito atrasados.
Mas a humanidade está muito atrasada, mas muito atrasada. E esta transição vem para resolver muitas coisas na humanidade. Vem para fazer uma seleção.
E vai ser brusca essa seleção?
Em parte vai ser brusca. E em parte já está acontecendo. Há muitos seres que estão desencarnando e que já não voltam para cá. Já está acontecendo. Mas, a uma certa altura, vai ser muito evidente e pode ser brusca também. Mas, assim como o reino animal está tolhido pela nossa falta de desenvolvimento, o reino vegetal também está e o reino mineral também está. O reino mineral e o reino vegetal têm possibilidades de sanar qualquer doença. E não sabemos disso, não sabemos tratá-los. Os vegetais e os minerais podem sanar qualquer doença dos animais e dos seres humanos. Mas não pode acontecer porque nós estamos muito atrasados. Nós não poderíamos nem usufruir disto, de tão denso que estamos.
Como hacemos para não ter medo em estos tempos? Miedos a los desastres ecológicos, miedos a estas muertes casi súbitas de muchas personas que están aconteciendo. Es decir, ¿cómo no entrar en la línea del miedo para poder hacer los cambios?
Primero que el miedo no resuelve nada. Claro. Você ter medo o no ter medo, você no va a alterar nada con esto. Las cosas van a acontecer de la misma forma, você tendo o no medo. Agora, para você no ter medo, precisa que você entre en contacto con o seu nivel imortal. E você entra em contato com seu nível imortal é através da oração. Você orando, você estabelecendo em você um regime orante, você vai se aproximando do seu lado imortal. E aí o seu medo vai sendo curado. O instrumento que nós temos hoje, nesta situação de emergência, é a oração. Não se conhece outro. E isto é o que a hierarquia planetária tem nos dito, tem nos passado. O que nos resta é a oração. O instrumento que dispomos na situação atual é a oração.
Digamos que a humanidade ha deixado de orar com o tempo.
A humanidade foi se afastando, foi se afastando disso. Foi se afastando porque nesta ordem cósmica existem as forças evolutivas e as outras, as forças contrárias. E a humanidade se abre muito às forças contrárias, através do desejo. Sempre que você deseja uma coisa, você está se abrindo às forças contrárias. Então você tem que trabalhar o desejo, basicamente. Você tem que ir transformando os seus desejos mais materiais em desejos mais sutis. Até você desejar não ter desejos.
Parece ir contra todo o sistema.
É o contrário de todo o sistema. Contrário de todo o sistema. E por isso estamos indo para um desastre. Estamos indo para um desastre coletivo. Porque o sistema está implantado contra a ordem cósmica. Isto é a síntese. O sistema que está implantado no planeta é contrário à ordem cósmica. Cada indivíduo tem que ver isto e tem que fazer uma redenção em si.
Estamos indo hacia a quarta dimensão, ¿verdad? Digamos, a humanidade debiera já sair desta terceira para vibrar em uma quarta e vivir uma quarta dimensão. De isso se trata, digamos, todo isto.
O que significa a quarta dimensão? Significa o nosso nível intuitivo. Ali é a quarta dimensão. Você dizer, precisa passar da terceira para a quarta dimensão, é uma forma. Você dizer que precisa passar da mente pensante para o nível intuitivo, é sinônimo, é outra forma de dizer.
Se habla de la llegada del Cristo de distintas tendencias, me gustaría conocer su posición al respecto. Si siente que es una persona que va...
Ya que estamos hablando de cosmos, sí. ¿No? O Cristo sí. É cósmico. Então, se ele é cósmico, e se nós estamos no cosmos, ele está em nós, todos nós. Aí, se você se volta para dentro, você acaba encontrando isto.
Pero no se trata de una persona, de Cristo que conocimos hace 2000 años atrás, no va a ser una persona de esas características, digamos.
O que nós conhecemos há 2000 anos atrás foi uma encarnação do Cristo.
Claro.
Uma encarnação do Cristo. É o Cristo dentro de uma encarnação humana. Então, não podemos dizer que nunca vimos, não conhecemos, nunca encontramos. Já houve historicamente. E aquilo que se viu historicamente, aquilo existe dentro de nós. Por isso que se diz que nós temos que olhar mais para dentro hoje, para irmos encontrando todas essas coisas.
Vai quedar muita gente fora deste centro que é a humanidade. Não há dúvida disso, não? Se estamos tão atrasados en evolución y hay grupos humanos que están despertando y están haciendo una tarea realmente de apoyo.
Esos que despertaron deben hacer un poquito más. Están haciendo poco.
¿Qué significa hacer más?
Hacer lo que debe y hacer un poco más para los que no hacen, que es la mayoría. A maioria só usufrui do planeta. e desgasta o planeta. É uma minoria que constrói, que é criativo e que faz esse contato com o cosmos. Então, esta transição não vai ser fácil. Esta transição não vai ser fácil. Mas a hierarquia diz que a oração é um instrumento. Cada um tome este instrumento e faça a sua experiência. E vai ver.
Cree que vai haver uma terceira guerra mundial?
É uma probabilidade. Os seres conscientes, inclusive a hierarquia planetária, está fazendo tudo o que pode para que isto não aconteça. Mas não está fácil evitar. Teríamos que orar um pouco mais. Oramos pouco.
A oração poderia ser uma das ações que evitaria muitas das situações tensas que se podem viver no planeta?
A oração é muito transformativa. Pode transformar muitas coisas. Precisa experimentar.
A oração poderia ser uma das ações que evitaria muitas das situações tensas que se podem viver no planeta?
A instrução que a hierarquia está passando é orar. Não há quem não possa orar. Não há quem não saiba o que é isto. Você, para orar, não precisa um texto que você lê, que você decora. Você orar, ora com a sua intenção, você se volte para o alto e você está orando. Se volte para o alto, já está orando. Invoque as energias superiores. Invoque o bem. Você está orando. Muitas formas de oração. E também não faltam orações lidas e não faltam. Não há quem não possa orar. É só querer. Isso é que está sendo pedido. E como é muito simples, as pessoas não acreditam. A única coisa que você pode fazer hoje é orar. Mas para isso precisa reconhecer que a oração é poderosa. E é. E quanto mais gente orar, mais força poderosa se cria.
Graças.
Eu que agradeço.